dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide, junto com Rui e Alexandre estaremos com vocês, juntinhos, até as 10, para ouvirmos muita informação de relevância e música brasileira de qualidade.
Bom dia, Alexandra. Bom dia, caros ouvintes. É um enorme prazer estar de volta aqui no Olhar de Lá e de Cá, nesta manhã de domingo. Aqueles que não se encontram na região norte do país podem acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio RUM em rum.pt. Ou então, os programas gravados no portal da Rádio Universitária, rum.pt.
Hoje recebemos aqui no estúdio as advogadas doutora Ana Paula Severino e doutora Jusileia Costa Araújo, para falarmos sobre uma variedade de temas aqui. Vamos abordar a questão dos vistos, a questão das novas alterações, né, da atribuição para o NIS, falar do fim da manifestação de interesse, do reagrupamento familiar, ou seja, um programa recheado de informações importantes para a comunidade imigrante. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula, doutora Jusileia, é um prazer tê-las conosco aqui no programa.
Bom dia, bom dia. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês para poder falar desses temas, né, de tanta relevância para Portugal, para os estrangeiros. E o nosso bate-papo aqui vai ser muito produtivo e de muita valia para quem precisa dessas informações, para quem está querendo vir para Portugal ou para quem já está em Portugal e não tem a sua situação regularizada.
Bom dia também a todos. É de extrema importância, né? Esse nosso bate-papo aqui também é uma honra estar aqui presente, né, comparecer e contribuir um pouquinho com aquilo que nós estamos vivendo, que é o nosso cenário atual.
Diante bem de caótico, todos, né?
Nosso cenário atual, né, de, em frente a todas essas mudanças, né, mas que, com fé, aí irá tudo se resolver. É o que a gente acredita, nós que estamos
na linha de frente
dessa problemática, digamos assim, que esteja acontecendo agora, que está acontecendo.
Que isso é a única coisa que não muda, né, nesse tema. É a variedade de mudanças que tem todos os dias.
Toda semana, né?
A única coisa que não muda é a mudança.
A questão de imigração aqui em Portugal tem acontecido muitas alterações com muita frequência. E é normal o estrangeiro, o profissional que trabalha nessa área, né, que atua nessa área, ficar um pouco confuso, né? E porque tem que estar sempre atualizado para poder passar, né, transmitir essas atualizações para esses estrangeiros.
Bom, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa falando. Recentemente, nós tivemos aí as 41 medidas, né, anunciadas pelo governo, dentre elas a questão da obrigatoriedade do visto para entrar, para morar aqui em Portugal. Eu acho que a gente poderia começar esclarecendo o que vem a ser esse visto, como tirar, quais as possibilidades. Eu sei que é uma gama de possibilidades, vão tentar resumir. Né? Na verdade, tem que aprofundar nesse tema, né, gente? Quem estiver pensando em aplicar algum tipo de visto, mas aqui a gente vai falar em linhas gerais.
Sim, essas alterações, volto a repetir, é sempre a palavra alterações. O que acontece? Recentemente aconteceram essas alterações e Portugal, o governo português, passou a exigir a aplicação de um visto adequado para quem decidiu, né, pretende morar em Portugal, residir em Portugal. A pessoa que está, né, no país de origem, né, Brasil, Moçambique, seja lá qual for o seu país de origem, e aquele estrangeiro quer vir para Portugal para morar, residir. Eu sempre coloco, Alexandre, eu sempre uso essas duas expressões, morar e residir, porque elas, as pessoas, com o estrangeiro confunde o título de residência com residência e morada, entendeu? Uhum. São coisas diferentes, né? Tem a mesma nomenclatura, mas tem o significado diferente. Então, se você é estrangeiro, quer morar em Portugal, você precisa fazer a aplicação de um visto. Existem vários tipos de visto. Você pode fazer um visto de trabalho, Você pode aplicar o visto de estudo ou o visto de empreendedor, né? E eles têm aqui o termo popular D1, D2, as nomenclaturas. Uhum. Ou também o visto para quem é reformado ou quem vive de rendimentos próprios, trabalhador altamente qualificado, ou seja, existe aí uma gama de opções para aplicação de visto. Você, no seu país de origem, vai poder fazê-lo perante a embaixada portuguesa no país de origem e depois de ter o visto aprovado, vai poder ter essa autorização, esse documento que é o visto que vai te permitir entrar e permanecer em território português. Então, ou seja, é preciso fazer a aplicação desse visto conforme a sua realidade. O estrangeiro, ele tem que fazer o primeiro passo, fazer um planejamento imigratório para poder vir para Portugal. Sim. E dentro desse planejamento, inclui a aplicação do visto adequado conforme a realidade daquela pessoa, daquele estrangeiro.
Ou seja, a primeira coisa que ele tem que fazer, na verdade, é estudar os tipos de vistos existentes.
Exatamente.
E perceber ali qual o melhor tipo de visto encaixa na realidade dele, na condição dele. Para aí sim fazer a solicitação. Para evitar também que o visto pode ser negado.
Existe essa possibilidade. Se você não faz um preparo, ou seja, se você não...
Planejamento.
Exatamente. Aí pode acontecer de não ser deferido. Então, pronto. Se o visto não foi deferido, você não está autorizado.
É mais ou menos o seguinte, eu entro com a solicitação de um visto D2, que seria, por exemplo, o visto para empreender aqui em Portugal. E eu não tenho a menor condição de empreender em nada. Claro que na avaliação, né, vai ser feita uma avaliação desse visto, o visto vai ser negado. Então, tem que ter coerência com o seu estado atual, né, de vida, como é que é a sua condição aí no Brasil, no caso aqui a gente está falando da comunidade brasileira, mas se aplica para qualquer imigrante, encaixar nessas realidades.
Que é o que a gente vem falando aqui em todos os nossos programas que abordam esse tema, exatamente essa questão. Fica parecendo que o governo está fechando as portas. Na verdade, é uma proteção para o imigrante.
Justamente. Eu gostaria de fazer um adendo frente a isso. Eu vejo, né, como advogada imigrante também brasileira, mas essa importância que o governo ele dá, sim. O governo português ele não está fechando as portas para o imigrante, ele não está dificultando a vida do imigrante, mas sim ele tenta fazer de uma forma que seja organizada, que nem a Alexandra falou, né? Se a pessoa ela não tem condições, ela não supre requisitos que cabe ali para ela entrar com aquele determinado visto, que veja dentro da possibilidade dela. Mas o que aconteceu? Por que nós estamos diante de toda essa problemática agora da imigração? Esse grande problema que se instaurou? Justamente por isso. As pessoas fizeram da exceção à regra. Enquanto a regra, na verdade, sempre foi o visto. Uhum. Sempre.
E é importante isso que vocês tocaram aí, a gente tem ressaltado muito em todos os programas, nas nossas mídias em geral, no próprio Chá e Prosa, né, que é o nosso programa de entrevistas, é essa questão. Essas medidas vão proteger o país, né, tirar o país do caos atual, mas vão proteger o imigrante também. Então, o imigrante tem que ter essa clareza. Vai ser uma proteção. Pensa o seguinte, se você chega aqui sem essa avaliação do país, né, do governo, para ver se você tem ou não condições de viver aqui. Se você não passa por essa triagem, chega aqui, a Deus dará, né? Para tentar a sorte, a sua vida aqui pode virar um inferno. A verdade é essa. Justamente. Porque você vai lidar com situações que não são fáceis de sair. Você vai estar em uma outra cultura, sem uma rede de apoio, porque não familiares não vão ter, amigos... Tem os amigos de internet, né, que geralmente são onde as burlas também acontecem.
Demais,
então,
da conta.
Quer dizer, você chega aqui muito vulnerável. Você chega aqui um patinho, né, pronto para ser abatido.
Exatamente.
É basicamente isso.
Justamente. E aí, o que é que vai acontecer? Um caos vai se instalar, né? Não só para o imigrante que está chegando, porque ele não vai estar amparado legalmente.
Exatamente.
Ele não vai se sentir também amparado legalmente. De fato, não vai estar, assim como para a população também. Não é verdade? Então é isso que as pessoas têm que ter, como a Ana Paula falou, que é muito importante fazer essa preparação antes, esse planejamento. Esse planejamento migratório. Por mais que você não tenha tantas condições, mas é aquilo que nós falamos já aqui. É, aonde que eu me enquadro, onde que eu me encaixo, eu tenho vontade de ir, ok, beleza, tá aberta as portas, mas que entre de forma legal, tudo direitinho, não da forma que estava acontecendo.
Exato, eu estou pensando aqui, por exemplo, aqui agora no estúdio, nós somos 4 imigrantes.
Sim.
A gente sabe, por experiência própria, que por mais planejado que a gente venha,
justamente,
tudo muda. Ah,
justamente.
Tudo que você idealiza, chega aqui, a realidade é outra. Não tem como. Eu não conheço uma pessoa que fala assim, nossa, estou vivendo exatamente. Pode até estar vivendo, mas depois de alguns anos, bater a cabeça aí de um lado para o outro até chegar numa condição.
A estabilidade, ela
exatamente
acontece.
Seja emocional. Aqui a gente não está nem falando só na questão financeira, profissional.
Justamente.
Tem a questão emocional também. Então, quer dizer, é um processo. Imagina viver esse processo na luta contra a parte burocrática. É um caos.
O caos.
Caos da vida de qualquer cidadão.
Eu até vou acrescentar aqui o que a doutora Juscelia disse, em relação à exceção que estava sendo usada como regra. Então, ou seja, a maioria dos estrangeiros tinham aquela mentalidade de vou entrar, vou para Portugal a turismo, vou chegar e vou falar que venho a turismo, e chegando lá eu vou me legalizar através da tão famosa manifestação de interesse. Até então não, muitas pessoas fizeram isso.
É aquele negócio, isso aí, porque tem dois pontos, né? Eles estavam errados? Legalmente não, era possível.
Não, porque existia essa possibilidade
legal,
existia
essa possibilidade.
Né?
Era o aconselhável? Não.
Não.
Né? Então, assim, mas as pessoas que condenam também, as pessoas que entraram como turistas e ficaram, tem que ter em mente que eles vieram porque existiam essa possibilidade.
Eu até acrescento uma coisa. Não só isso. Criou-se um sistema tão complicado, tão caótico, que, sinceramente, era
tava valendo mais a pena vir como
a opção melhor era vir com manifestação de interesse
do que com visto.
Do que com visto.
Tanto porque... é que nós temos lá na UAI vários casos de pessoas que entraram como turistas, tinham plenas condições de ter aplicado algum visto lá no Brasil, mas não valia a pena, porque ia ser um gasto desnecessário, porque o prazo de demora aqui é o mesmo.
Exatamente.
Né? Então, isso aí é importante.
É, mas, na verdade, a manifestação de interesse... ela sempre existiu e ela é, como vocês estão falando, ela era uma forma legal também. Era uma forma legal.
Mas para casos...
Só que ela havia uma cota, ou seja, havia um limite.
Uhum.
Porém, isso extrapolou-se, criou-se um caos, porque, como você falou, perante a burocracia, que talvez seja as condições, vários fatores para se tirar um visto, na verdade, esse era o meio mais rápido, talvez mais acessível, e aí foi que se instalou esse caos aí que nós
que
estamos.
Depois dessas alterações, dessa exigência de Portugal estar exigindo, no caso, o visto para quem pretende morar em Portugal, pelo menos lá no nosso escritório, ainda existe pessoas que vêm com essa mentalidade de vou legalizar lá, só que ainda não tem o conhecimento de que já não existe a manifestação de
agora,
interesse.
Agora, gente, como é que você muda de país sem acompanhar o que está acontecendo? Porque
basta
entrar em qualquer jornal daqui de Portugal, você encontra o fim da manifestação de interesse.
É que esse assunto...
A internet está bombando de informações sobre o fim da manifestação de interesse, embora a gente ainda encontre, infelizmente... influências que ainda...
Infelizmente,
tentam mostrar que tem um jeitinho.
Existem existem essas informações desencontradas.
Exatamente.
E isso acaba prejudicando quem está lá, digamos, lá fora. Uhum. E não tem essa vivência aqui, né, diária atual dentro do país. Então, pega ali aquela informação desencontrada.
Pois é, mas é muita irresponsabilidade também tomar uma decisão seguindo um influencer apenas, né?
Sim.
Não, nada contra seguir influencer,
não,
eu acho que tem trabalhos
isso.
maravilhosos.
Sim.
Aliás, a UAI começou através do Olhar Brasileiro, através de um trabalho que era feito através da especificamente das mídias, mas com informações fidedignas, né? Com informações sim, sim. concretas do que se passava aqui no país e informações legais. Então, assim, aqui a questão não é não seguir, é não seguir apenas.
Exato.
Você precisa acompanhar aquelas pessoas que você se identifica, porque é gostoso, às vezes uma linguagem é mais próxima, uma realidade é mais próxima da sua, então é interessante acompanhar. Mas eu tenho que acompanhar e acompanhar as fontes legais. Eu tenho que entrar no portal da AIMA, me atualizar, ver o que está acontecendo. Eu tenho que já buscar entender quais que são os jornais que circulam no país, exatamente. Que vão me trazer informações... Né? Também não posso basear só em jornal, mas assim, na verdade, trabalhar com esse leque de possibilidades. É ouvir o olhar de lá e de cá, é ler o nosso suplemento, o olhar brasileiro.
Precisa de informação? Tem o portal da AIMA, aima.pt, tem o portal do consulado, procura o portal do seu consulado aí na sua cidade, se tem consulado na sua cidade ou então da sua região. Mas também tem o portal do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt. Lá você tem informação de qualidade, com credibilidade, que é o mais importante, né? Tem as mídias da Alexandra Gomide, Alexandra Gomide no Instagram, Alexandra Gomide Portugal no Facebook, @ Alexandra Gomide no X, que é o antigo Twitter.
Você pode nos acompanhar também através do nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai aos sábados, quinzenalmente, no Diário do Minho. Intercalando com o suplemento, assistir o nosso programa de entrevistas, Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido intercalando, né, nesses 15 dias, aos sábados, às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no Olhar Brasileiro em Portugal no YouTube. Inclusive, recentemente tivemos a doutora Ana Paula lá, né, no nosso Chá e Prosa.
Aquele Chá e Prosa bem interessante
também. Repleto de informações importantes que a doutora já deixou pra gente lá. Quem quiser resgatar essa entrevista, basta ir lá no YouTube, Olhar Brasileiro. É uma das últimas entrevistas que estão lá.
Sim.
Né? Ali a doutora já deixou, atualizou bastante.
Atualizamos.
Né?
É assim, a questão imigração em Portugal, em virtude dessas alterações, frequentes alterações, acaba por ser o assunto do momento, né? Vamos colocar assim, assunto do momento em Portugal. Então, assim, como nós, advogados, temos esse compromisso, quem trabalha nessa área, né, de imigração, temos esse compromisso com essas informações credíveis, né, legais para o estrangeiro. Então, a gente tem que estar, nós temos que estar aqui com frequência transmitindo.
E tudo atualizado, né? Isso
sim.
É importantíssimo. Vamos às músicas, Rui?
Bora.
Olha, nossa, eu recebi, ó, as recomendadas da doutora Ana Paula e da doutora... Vamos
fazer o seguinte, né? Vamos por ordem alfabética. Nesse primeiro bloco, as preferidas da...
Doutora Ana.
Doutora Ana, depois vamos...
Para as preferidas da doutora Jusilé,
vamos ver se os nossos DJs hoje agradam os nossos ouvintes.
Olha que eu gosto de música bem alegre.
Isso aí, vamos alegrar esse domingo.
Eu já vi que domingo vai ser bem alegre.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço. Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo? De mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Deixa a vida me levar.
Sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Essa é aquela canção pra quando você acordar, coloca ela para que ela te inspire, te dê coragem.
Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar. É, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre. Sabe como é?
Eu vou seguindo de cabeça em pé.
Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte.
Ilha SB!
Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar.
É, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, todo corre. Sabe como é? Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre.
Não desiste antes de acontecer. Tem alguém que se inspira em você. E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer.
Não desiste antes de acontecer. Tem alguém que se inspira em você. E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer.
É, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Sabe como é? Eu vou seguindo de cabeça em pé.
Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Eu tô no corre. Sabe como é? Eu vou seguindo de cabeça em pé.
Te amo, meu irmão. Seguindo de cabeça em pé.
Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte.
Mano, corre. Hoje eu acordei com o pé direito.
Seja forte, corajoso. Levanta e anda. Vai em busca da sua sorte.
É sobre não desistir.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM.
Não está aqui na região norte do país? Não tem problema, pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Rum em rum.pt. Perdeu algum programa? O fuso horário não ajuda? Não tem problema também, pode pegar lá os podcasts que ficam gravados no portal da Rádio Universitária, também em rum.pt.
Eu sou Alexandra Gomide, junto com Rui Alexandre, estamos aqui numa prosa super informativa com as advogadas, doutora Ana Paula Severino e doutora Jucileia Costa Araújo, a falar sobre o tema do momento, né? Imigração. No primeiro bloco, falamos muito sobre os vistos, agora exigidos, né, para permanência aqui no país. Mas agora, nesse bloco, eu acho que a gente pode falar um pouquinho dessas alterações, das últimas alterações aí para a atribuição do NIS, que também é uma outra dificuldade, uma outra polêmica aí.
Eu acho que a primeira coisa é falar o que é o NIS, né?
NIS, vamos lá. Vamos começar do começo, né?
Como você diz. Pra entender a importância disso, né?
O que acontece? O NIS, o estrangeiro que chega em Portugal, existe aqui, né, uma relação de documentos para poder serem solicitados, para poder apresentar na AIMA, para poder pedir seu título de residência. Um dos documentos principais é o NIS, que é o Número de Identificação da Segurança Social. Além do NIS, temos também o NIF, né, que a maioria também já conhece, mas vamos falar aqui do NIS e da dificuldade que está acontecendo no momento para o estrangeiro ter atribuído pela Segurança Social o seu documento. Porque, a partir de agora, a Segurança Social exige que o estrangeiro apresente cumulativamente, é muito importante que decorem aqui, é cumulativo, você vai apresentar a sua situação laboral em Portugal, ou seja, se você tem um contrato de trabalho, ou se você tem um início de atividade, ou se você constituiu uma sociedade perante o IRN, e também a situação perante a AIMA, situação regular perante a AIMA, ou seja, se você tem um título de residência, ou se você possui o visto, ou se você possui uma CPLP. Né, que também já falamos sobre isso no programa do com a Alexandra Chay Prosa. Então, ou seja, você vai apresentar dois documentos perante a Segurança Social, situação laboral e a situação perante a AIMA. E, a partir daí, o seu pedido vai ser analisado pela Segurança Social e você vai ter o seu NIS atribuído. Então, ou seja, essas alterações de maio para mês de maio para cá, vem acontecendo, o que dificultou em muito a situação do estrangeiro que precisa desse documento. Mas não tem como, gente. Tem que apresentar essas duas situações perante a Segurança Social.
Sim. Vai ter que passar por isso.
Vai ter que passar por
isso. Tem que passar. E eu acredito muito que essa também, né, é uma das estratégias do governo para tentar amenizar a questão, porque era muito simples você solicitar o NIS, bastava você estar com um passaporte, ou seja, quem entrava como turista, entrava num dia, no outro dia estava solicitando o NIS, ou seja, era muito fácil, bastava você ter só o passaporte e um endereço daqui, você solicitava o NIS e ele era atribuído. Agora não, agora houve mais essa dificuldade, acredito eu, né, para que esteja, que é uma forma da qual eles estejam nessa mobilização, dessa forma de legalização mais consciente, né? É uma forma de que eles acharam também.
Lembrando também que não necessariamente laboral, né? Por exemplo, estudantes também têm que ter o NIS, não é isso? Ou eu estou falando bobagem aqui?
Não, sim, na verdade, todo estrangeiro precisa desse documento. E a questão agora, o menor de idade, a criança, é um dos documentos que a escola, você ao matricular o seu filho, justamente, vai exigir, é o NIF e o NIS. Certo? Então, ou seja, é o que a doutora falou agora, é o governo conscientizando esse preparo, esse planejamento da parte do estrangeiro para poder estar regular no país.
Porque são dois documentos muito importantes, né? O NIF, que é o número de contribuição fiscal de identificação.
Que seria o nosso CPF.
Exato, isso, CPF justamente. Brasileiro. E o NIS, que não só também serve para regularização, mas também para sua contribuição social no país, para demonstrar, para você justificar a sua contribuição social no país.
Isso é importante a gente ressaltar, porque é isso, não é achar que também tirou o visto e que a vida está resolvida.
E que está tudo ok.
Não, vai chegar aqui, vai ter que regularizar a sua vida civil toda aqui.
Exatamente, vai lidar com uma burocracia enorme.
Sim, sim.
Isso é importante, porque é uma situação que eu tenho batido bastante nas minhas comunicações e sempre que eu vou falar. Eu particularmente, aí eu, é opinião, Alexandra Gomide, mesmo para vir com visto, eu, se eu estivesse, para quem está lá no Brasil, eu recomendaria segurar um ano, pelo menos, para poder fazer a solicitação do visto. Por quê? Porque mesmo vindo com visto, vai ter que enfrentar todas essas instituições, inclusive a AIMA, e o caos continua. Por mais que esteja trabalhando e resolvendo, a pendência era tão grande, o número de processos era tão absurdos, que pouco se percebe na reta final essa movimentação. Está acontecendo.
Está
acontecendo num ritmo bem mais acelerado do que era. Entretanto, olha o tamanho do caos. Era tão grande que ainda não faz barulho, né? Ainda
não era grande, não. Era só 400 mil processos parados.
Na verdade,
uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes. Quer dizer, é um negócio surreal.
Mas aí é uma coisa que eu tenho batido bastante mesmo. Eu acho que não está na hora de vir, sinceramente. É, não é jogar água...
Água na fervura, né?
Exatamente, não é. Mas é questão de tranquilidade. Entre ficar aqui um ano esperando as coisas acontecerem, é preferir ficar esperando no Brasil, na sua casinha, junto com a família, junto com os amigos, sem tantos outros desafios. Porque chega aqui e vai lidar com um monte de desafio.
Com certeza. Mas é o que você falou. É, as pessoas, elas não tentam, como a doutora Ana Paula já falou lá atrás, esse planejamento migratório inclui tudo isso.
Exatamente, certo? Exatamente.
Inclui tudo isso. O que, que você vem enfrentar quando você chegar aqui? Desde a questão de clima, moradia, escola para os filhos, tudo. Como que você vai se instalar no país?
É tanta coisa, né, gente?
É muita coisa, por isso que é muito importante também. E as pessoas não valorizam fazer isso. O caos está instalado, como nós falamos, são mais de 400 mil processos só de MI, fora as renovações, gente.
Esses 400 mil é só manifestação de interesse?
Só manifestação de interesse, artigo 89.2 e 88.2, só. E outra, o serviço, como você falou, a estrutura de missão, a AEMA já começou, né? Nós temos lá em Lisboa, já estão sendo atendidas por dia 1.400 pessoas, mas é como você falou, ainda não fez nem cócegas.
É porque aquele negócio é como jogar um grãozinho de areia no mar, no oceano.
Então, essas pessoas...
Não vai fazer barulho, mas tá lá.
Essas pessoas, concordo com você, essas pessoas que estão pretendendo vir para cá ainda deveriam repensar um pouco.
Segurar,
né?
Um pouquinho.
Segurar um pouco enquanto essa. Porque
eu acredito. Eu acho que em um ano as coisas vão mudar muito aqui.
Sim. Eu sinceramente acredito que da forma que eles estão fazendo, eles estão trabalhando para que organize isso novamente, se reorganize, na verdade, né? E que Portugal volte a ser um país que venha acolher, mas acolher. De forma mais responsável e trazendo também, colocando em primeiro lugar, na verdade, a dignidade do cidadão que está vindo para cá, igual você falou, né? Porque a gente tem conhecimento do que está instaurado ali em Lisboa, está um caos, né? Na verdade, dos imigrantes. Questão da moradia e tudo isso. Então, assim, faria igual você falou, né? Eu acho que é bem correto da maneira que você falou, essas pessoas repensarem, analisarem, porque o que contribui muito, que já foi falado também aqui, é a questão desses youtubers sensacionalistas que vão para TikTok e falam.
Infelizmente, a grande maioria ganha, lucra com a vinda deles. E, aliás, quanto mais o imigrante se enrolar aqui.
Melhor
para eles. Agora, assim...
Mas é pior para o país e para nós também, né? Que estamos aqui. Tipo, nós que estamos dentro da área do direito, que você falou agora há pouco também. Existem pessoas que chegaram aqui nessa transição do encerramento da manifestação de interesse. Então, aqui é o Léo. Eu tenho conhecimento quase todos os dias de famílias que estão aqui. Criança fora da escola. Que não é permitido no país.
É desesperador.
E a gente até se sensibiliza muito, claro. E não pode fazer nada.
Aquilo que eu falei, tem que lembrar o seguinte. Mas eles vieram... tá certo, quem entra como turista, quem entrava, né? Como turista e vinha morar, tinha clareza, né? Só se fosse muito inocente. Tinha clareza... que poderia enfrentar dificuldades aqui, estaria assumindo o risco. Mas ele assumiu o risco porque o país permitia, dava condições para que ele resolvesse a sua situação. Então, essas pessoas que foram pegas de surpresa, isso aí eu acho que teria que ter uma atenção especial, sim. Porque como era uma possibilidade aberta, uma porta aberta... ela tem que ser tratada agora. Agora, depois que fechou, agora quem está chegando como turista? Agora, sinceramente,
não foi...
tem nem o que falar, porque aí é muita irresponsabilidade.
Doutora Ana Paula, saiu recentemente, não foi um decreto do governo, que vai haver tem uma flexibilidade aí, tem uma lacuna aí.
Para quem já estava, né?
Para quem já estava. Só que o problema é que teve gente que chegou no dia 3. Quem chegou no dia 3 não vai ter como comprovar 12 contribuições na Segurança Social. E o decreto que se baixou foi esse.
Isso aí é complicado, porque 12 contribuições significa estar aqui um ano.
E é muito difícil quem estava aqui um ano sem manifestação
isso,
de interesse.
Isso aí é um ponto que eu acho que tem que ser analisado. Então, eu até acho que vai vir a ser analisado, porque é aquilo que eu falei, são pessoas que entraram confiando numa regra que era do governo.
Sim.
Né? Então, assim, ah, mas podia? Podia, mas ninguém estava fazendo e era possível. Então, assim, foi falha do governo, né, em ter permitido isso acontecer. Agora, não dá para punir essas pessoas que acreditaram no governo há um ano atrás.
Exatamente, mas até então existe aí uma possibilidade do governo permitir essas pessoas, nessas situações, a solicitar uma forma de um documento para poder estar regular no país. Ainda não sabemos como será e o que será e quando será. Então,
mas já tem a previsão.
Tem uma previsão.
Já. Isso é correto.
Sim.
Isso é tomar a medida correta. Exato. Agora, as pessoas têm que entender que o caos era muito grande. Não dá para tomar todas as medidas em simultâneo.
Na verdade,
as coisas estão acontecendo aos poucos.
O governo
estão
precisa-se primeiro arrumar a casa para depois.
Exatamente, né? Estão acontecendo. Isso que é importante saber. Né? Agora, e fica claro o seguinte, porque o fato de ter soltado essa notícia aí que já teve influencers que já colocaram que vai voltar a manifestação de interesse.
Olha, eu já vi vídeo na internet de influencer falando exatamente do jeito que você colocou.
E não
agora.
Vai, tá, gente? Isso não existe. Isso não existe. O governo vai tentar resolver, está tentando resolver a situação de quem chegou aqui até o dia 3 de março?
Não,
março?
3 de... essa mudança foi a partir do 4 de junho. Então,
é junho,
até 3
junho
de
eu estava na dúvida do mês.
É junho. É.
Então, assim, para quem chegou até o dia 3 de junho, o governo vai ter que repensar numa situação. Agora, depois disso... Meu amor, para de ouvir coisa que não é para você. As pessoas escutam o vídeo, elas não querem saber se aquilo encaixa na realidade delas.
Exato.
Porque eu vi isso. Gente, já vi tanto vídeo, como
isso
eu vi gente falando.
É o comércio, né? Porque essas informações aí que você colocou agora há pouco, eles faturam com isso, eles ganham com isso.
Exatamente.
Então, quanto mais pessoas eles atraírem, né, para aquela informação
melhor, né?
Que não é verdadeira, melhor.
Exatamente.
É uma irresponsabilidade tremenda.
Pronto, isso aí me nerva.
Não, eu também fico muito nervosa.
É porque a gente vê o sofrimento dessas pessoas.
Alexandra, o estrangeiro, eu falo no geral, tá? Não é só brasileiro, de todas as nacionalidades. Eles acreditam nesse sonho que alguns influencers colocam, vendem na internet, entra para aquele sonho, aí quando está tudo errado, tudo destruído e mais alguma coisa, ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro, tudo mais. Aí ele resolve procurar o profissional qualificado.
Aí vai lá na UAI. Aí vai lá
na UAI.
Aí
você
gente
tá entendendo.
Resolver.
Aí muitas vezes, tá? Dependendo da situação, ainda é possível, tem solução, ainda é possível resolver.
Mas muitas não tem. Né?
Mas algumas não tem.
É.
Né? E assim, se colocam ali em situações completamente vulneráveis, é a pessoa, a família, menor de idade, pessoa de mais idade, conseguimos resolver? Às vezes sim, às vezes não.
Exatamente. Bom, eu acho que depois desse clima aqui, vamos para a música, Rui?
Vamos dar uma amenizada?
Vamos
alegrar esse domingo, prometemos alegria nesse domingo, não é isso? Vamos alegrar aí com música brasileira de qualidade.
Agora, as favoritas da doutora José.
Exatamente. Vamos lá.
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Chorar.
Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar.
A você o que há de melhor, a minha companhia pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo no seu corpo. Yeah.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. Sentir seu calor e ser sentir seu calor.